Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro, em 1565. Enquanto o Brasil nascia, o jornalista Pedro Doria reconstrói. Sou, em registro de não-ficção histórica narrativa, o processo que levou à fundação do Rio de Janeiro e ajuda a explicar a consolidação portuguesa no Sudeste colonial. O marco de 1565 não é tratado como um ato isolado, o livro recua ao surgimento de São Paulo, em 1554, e acompanha disputas que envolveram portugueses e franceses. Diferentes povos indígenas, missionários jesuítas e africanos escravizados. Seu propósito é deslocar a imagem de uma origem nacional simples e exclusivamente portuguesa. A formação do Brasil aparece como resultado precário de alianças, guerras, interesses econômicos, evangelização e violência colonial. Ao combinar personagens, confrontos e contexto atlântico, Doria busca tornar inteligível um período decisivo dos primeiros séculos da colonização. A obra privilegia uma narrativa acessível, mas orientada por pesquisa histórica, mostrando que cidades e fronteiras foram construídas em meio a conflitos locais e rivalidades imperiais de grande alcance. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fundação do Rio como resposta à disputa franco-portuguesa pela Baía de Guanabara. O ponto organizador de 1565 é a fundação do Rio de Janeiro como iniciativa militar e política, não como simples expansão urbana portuguesa. A presença francesa na Baía de Guanabara, ligada à experiência conhecida como França Antártica, expunha a fragilidade do domínio luso sobre uma costa que Portugal reivindicava, mas controlava de modo incompleto. Situa a cidade nessa competição entre projetos coloniais europeus, ocupar o território significava assegurar rotas, recursos e influência estratégica no Atlântico Sul. A iniciativa comandada por Estácio de Sá, que culminou na fundação de 1565, é portanto apresentada dentro de uma campanha mais longa, cuja consolidação exigiria novos combates e o afastamento definitivo dos franceses nos anos seguintes. Essa perspectiva impede que o leitor veja a data como origem inevitável de uma metrópole futura. Naquele momento, tratava-se de um núcleo defensivo vulnerável, dependente de abastecimento, alianças e capacidade de guerra. O livro também evidencia que a rivalidade não ocorreu apenas entre duas coroas europeias. Ela mobilizou coletividades indígenas com objetivos próprios e foi condicionada pelas relações que cada grupo estabeleceu com os recém-chegados. Assim, a fundação do Rio revela como ambições imperiais dependiam de dinâmicas locais e como um conflito regional teve consequências duradouras para a ocupação portuguesa do Sudeste. Em segundo lugar, alianças indígenas como fator decisivo e não cenário passivo da colonização. Um dos méritos centrais da abordagem de Pedro Doria é retirar os povos indígenas da condição de pano de fundo da conquista. A disputa pela Guanabara não pode ser compreendida apenas pela superioridade material europeia, pois portugueses e franceses precisavam de alianças locais para obter alimentos, informação territorial, combatentes e condições de permanência. Os agrupamentos indígenas aparecem assim como agentes políticos e militares, envolvidos em conflitos anteriores à chegada europeia e capazes de avaliar alianças segundo rivalidades, proteção, comércio e sobrevivência. Essa chave de leitura torna mais complexa a oposição simplista entre colonizadores e nativos. As coalizões não eram homogêneas nem permanentes. Elas podiam reunir interesses convergentes em determinado momento, sem eliminar assimetrias ou violência, ao mesmo tempo. A participação indígena não reduz a responsabilidade portuguesa pelo processo colonial, mostra, antes, que a dominação foi construída por negociações, coerção e rearranjo de força. O livro ajuda a entender por que a ocupação do litoral exigiu mais que expedições armadas vindas da Europa. Exigia conhecimento do ambiente e inserção em redes sociais já existentes, para o leitor contemporâneo. A consequência, se analítica, é clara: a fundação das primeiras cidades brasileiras foi também resultado de escolhas indígenas feitas sob circunstâncias de conflito crescente, e não a mera execução de uma vontade europeia sobre um espaço vazio. Em terceiro lugar, jesuítas, São Paulo e a disputa entre evangelização, povoamento e controle social. Ao passar pelo nascimento de São Paulo, anos antes da fundação do Rio, 1565, amplia seu foco para além da costa da Guanabara e relaciona missões religiosas. Ocupação territorial e administração colonial. A presença dos jesuítas é importante porque a evangelização não operava separadamente da política imperial. Missões e aldeamentos participavam da reorganização da vida indígena, da difusão do catolicismo e da criação de pontos de apoio para o avanço português. Doria insere esse elemento num quadro em que a coroa, colonos e religiosos compartilhavam certos objetivos de expansão, embora pudessem divergir quanto aos métodos e à condução das populações indígenas. A referência a São Paulo permite observar que as origens urbanas do Sudeste tiveram funções distintas enquanto o Rio nasceu em contexto fortemente militar e de expulsão de rivais. Europeus, São Paulo se associou à ação missionária e à interiorização. A comparação não transforma as cidades em trajetórias isoladas. Mostra como elas integravam uma mesma lógica de ocupação, comunicação e disputa por influência. O tema também exige cautela diante de imagens idealizadas dos missionários. A catequese pode ser entendida como prática religiosa sincera para seus agentes, mas fez parte de mecanismos coloniais que alteraram línguas, vínculos monetários, trabalho e autonomia indígena. O livro ganha densidade justamente ao enquadrar a religião, guerra e colonização como dimensões interligadas. Em quarto lugar, a presença africana e a base de trabalho que sustentou os projetos coloniais, o subtítulo do livro inclui os negros na fundação do país. Foi decisão relevante para uma narrativa sobre o século XVI que poderia se limitar a governadores, soldados e missionários. Doria associa a consolidação dos projetos coloniais ao trabalho africano escravizado, lembrando que a expansão portuguesa dependia de uma estrutura atlântica de captura, comércio e exploração humana. Essa presença não deve ser lida como complemento marginal à ocupação territorial, à capacidade de manter povoamentos. Produzir riqueza e ampliar empreendimentos coloniais esteve profundamente vinculada ao trabalho compulsório, cuja escala cresceria nos séculos seguintes. Ao destacar que africanos também eram negociados por redes que incluíam intermediários no continente africano. A narrativa chama atenção para a complexidade histórica do tráfico sem diluir seu caráter violento e desumanizador. O ponto essencial é que a multiplicidade de agentes não relativiza a coerção pessoas africanas foram transformadas em mercadoria por um sistema colonial voltado ao lucro e ao poder. A inclusão desse tema alarga a noção de fundação empregada no livro. Fundar não é somente erguer fortificações ou fixar marcos urbanos. É estabelecer relações de trabalho, hierarquias raciais e circuitos econômicos que dão sustentação material à colonização. Dessa forma, a obra convida o leitor a conectar os episódios do Rio e de São Paulo às raízes históricas de desigualdades que não desapareceram com o passar dos séculos. Por último, uma história de origem sem inevitabilidade conflitos, contingências e formação nacional. A ideia mais abrangente de 1565 é que o Brasil não nasceu como consequência automática da chegada portuguesa em 1500, nem foi criado por um único grupo. Pedro Doria organiza sua narrativa em torno de vitórias, derrotas, coragem, sorte, erros e escolhas que poderiam ter produzido desfechos diferentes. Esse uso da contingência histórica é particularmente adequado ao período da presença francesa na Guanabara. As alianças indígenas e a instabilidade dos primeiros núcleos de povoamento demonstram que o controle português estava longe de ser garantido. O livro, portanto, não apresenta a unidade territorial posterior como destino natural. Ela dependeu de campanhas, pactos locais, investimentos, violência e exploração continuada. Essa interpretação também permite compreender a expressão inventar um país em sentido crítico portugueses, franceses, indígenas e africanos participaram, sob posições profundamente desiguais de processos que conformaram território, sociedade e cultura. Não se trata de distribuir igualmente mérito ou responsabilidade, mas de reconhecer que a história nacional é plural e atravessada por relações de poder. A escolha de uma narrativa centrada em acontecimentos e personagens torna esse argumento mais concreto do que uma síntese abstrata da colonização. Em vez de começar pelo Brasil pronto, o livro acompanha condições de incerteza que precederam sua consolidação. Seu valor interpretativo está em aproximar a formação nacional de seus impasses reais, sem transformá-la em epopeia harmoniosa. Em conclusão, FUM, as 5. Enquanto o Brasil nascia interessa, sobretudo, a leitores de história do Brasil que desejam compreender a colonização inicial por meio de uma narrativa concentrada no Sudeste, mas conectada a disputas atlânticas mais amplas. É particularmente útil para quem quer ir além das datas escolares da Fundação de São Paulo e do Rio de Janeiro e examinar os conflitos que tornaram essas fundações possíveis. Estudantes, professores e leitores gerais encontram uma porta de entrada acessível para temas como França Antártica, alianças indígenas, ação jesuítica e escravização africana, sem que esses assuntos apareçam como episódios isolados. O benefício intelectual do livro está em desfazer uma visão linear da origem brasileira, ao reunir portugueses, franceses, indígenas e africanos em uma mesma moldura histórica. Dori evidencia tanto a diversidade dos agentes quanto a desigualdade radical que marcou suas relações. O leitor é levado a perceber que ocupação territorial, religião, guerra e trabalho compulsório formavam um sistema e não capítulos independentes. Em comparação com panoramas tradicionais da história colonial, a obra se distingue pelo recorte narrativo em vez de tentar abarcar toda a colonização portuguesa de maneira enciclopédica. Toma a fundação do Rio como eixo para iluminar conexões decisivas dos dois primeiros séculos. Essa combinação de pesquisa, atenção a personagens e clareza jornalística explica seu destaque. Não substitui estudos acadêmicos especializados, mas funciona como síntese interpretativa vigorosa e bem situada para iniciar ou aprofundar a reflexão sobre como o Brasil foi historicamente construído. Se você quiser apoiar Pedro Doria, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!